A Rádio Eldorado apresenta Palavra de Quem Decide. Apresentação de José Márcio Mendonça.
As pesquisas continuam indicando que o presidente Lula poderá ser reeleito logo no primeiro turno. Isso apesar dos vários escândalos que atingiram o PT e auxiliares do presidente e rondaram o próprio governo. Uma das razões desse sucesso eleitoral de Lula, segundo praticamente todos os especialistas, está nos programas sociais do governo, simbolizados pelo Bolsa Família. Em resumo, o aumento da renda das famílias de baixo poder aquisitivo. Para analisar os resultados desses programas sociais e seus efeitos econômicos e políticos, convidamos o economista Marcelo Neri, chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas do Rio. Olá, professor, tudo bem?
Tudo bem.
Professor, nós falamos aí no sucesso dos programas sociais do governo, principalmente do Bolsa Família. Como isso pode ser medido do ponto de vista econômico e social? Já alguma medida perfeita sobre o crescimento da renda do brasileiro a partir desses programas, digamos, de renda mínima?
Já existe, quer dizer, o Bolsa Família, ele começou em outubro de 2003, né? E, portanto, completou 2 anos em último outubro, completa 3 anos agora, no próximo outubro de 2006, né? Mas a Pesquisa Nacional de Amostra do Domicílio já nos permite falar sobre qual foi o impacto do Bolsa Família, ter uma visão, pelo menos, da geral dos seus impactos. Então, basicamente, quer dizer, o Bolsa Família, ele não tem muito impacto sobre a renda geral do brasileiro, sobre a renda média do brasileiro. No período 2001 a 2004, Bolsa Família e os seus antecessores, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, feitos no governo Fernando Henrique, o próprio Fome Zero, feito na primeira parte, o primeiro ano do governo Lula, etc., eles não tiveram muito impacto sobre a renda do brasileiro, e por isso também não tiveram muito impacto sobre as contas fiscais, o que é um dado positivo. Eles custaram 0,16% da renda por ano, se a gente olhar pela PNAD, mas, por outro lado, nesse período 2001 e 2004, eles foram responsáveis por 2/3 do crescimento da renda dos pobres. Ou seja, eles tiveram um pequeno impacto fiscal e um benefício social importante quando a gente olha para os segmentos de mais baixa renda. Esse segmento teve a renda incrementada em 3%, já descontado o crescimento populacional, no período 2001 a 2004. E o que o nosso estudo mostra é que 2/3 desse crescimento, dos mais pobres dos pobres, foi gerado pelo Bolsa Família. Então é um impacto que eu diria bastante, não só bastante forte, mas mediante um custo fiscal relativamente baixo.
Agora, professor, isso explica, inclusive, o aumento do consumo dos chamados produtos populares, inclusive o aumento do consumo do próprio item alimentação?
Se a gente olhar onde é que a economia está mais aquecida agora mesmo, em 2006, onde é que está sendo o crescimento das vendas no comércio, etc., a gente vai ver que Nordeste, Norte, que são lugares onde tem a maior concentração de transferências de renda a título de Bolsa Família, a gente vê um aquecimento relativamente alto dessas áreas, que são as áreas mais pobres, onde concentra a maior proporção de pobres do Brasil. Então eu acho que no consumo popular a gente nota, a gente percebe algo que provavelmente está relacionado à expansão dessas transferências do Estado para os segmentos mais pobres. A gente pode até... A economia brasileira não permite falar em espetáculo do crescimento, a não ser a preços populares. Eu acho que está acontecendo um espetáculo do crescimento, mas só a preços populares.
Professor, qual seria a média de renda do aumento da renda dos pobres desse período? Se eu diria aí...
Foi 3% real acima do crescimento populacional de 2001 a 2004. Agora é importante que é a última PNAD, né, disponível. Agora, o que é impressionante nesse período é 2004, porque em 2003 teve uma forte recessão, função do ajuste da economia, né? A economia durante a eleição do governo do Lula, existe um ataque especulativo, né? E a gente viveu uma situação de inflação com recessão, E o governo foi obrigado a combater a inflação com juros mais altos. Então a gente viveu uma estagflação em 2003. E em 2004 houve uma retomada bastante forte da economia. Foi a maior desde 2005, mas o que é o mais interessante, desde 95, desculpa, desde da lua de mel com real, mas com características interessantes. Primeiro, foi uma expansão muito, quer dizer, apesar de em 2004 a renda do brasileiro crescer 3,5%, a renda dos brasileiros pobres cresceu 14% em 2004. Então essa é uma primeira característica, foi uma qualidade do crescimento, foi uma qualidade pró-pobre, né? Em queda de desigualdade. Uma segunda qualidade importante é que desses 14% de crescimento em 2004, que esse ano é excepcional, 10 pontos de porcentagem foi renda do trabalho.
Certo.
Então, quer dizer, então você imagina uma maior sustentabilidade. Apesar do Bolsa Família ter contribuído em 2004, cerca de 4 pontos de porcentagem, para o crescimento da renda dos pobres, o grande efeito foi renda do trabalho, e aí eu acho que é algo mais sustentável. Então a qualidade do crescimento em 2004, tanto pelo aspecto distributivo, como pela sustentabilidade, pelo fato dela ser oriunda da renda do trabalho, foram gerados 2.700.000 postos de trabalho em 2004, eu acho que são duas qualidades interessantes. Mas não é uma situação que irá se repetir, né, ou que se repetiu em 2005. A gente ainda não tem dados nacionais sobre isso. A gente acabou de lançar o estudo com alguns dados sobre 2005 para as áreas metropolitanas, renda do trabalho. A gente mostra que esse movimento de 2004 continua a acontecer em 2005, mas bastante desacelerado.
E por que razão?
Porque, em primeiro lugar, o mercado de trabalho em 2005, ele sofreu um certo desaquecimento na sua taxa de crescimento, né? Desacelerou, não é que não está expandindo, ele continua expandindo, mas a uma taxa menor, né? Então, 2005 teve esse desaquecimento na renda do trabalho. O que o estudo mostra é que mesmo com o reajuste do salário mínimo forte que houve em 2005 e não houve em 2004, apesar do reajuste do salário mínimo de 9% real em 2005, a renda do trabalho não teve um bom desempenho em 2005. Agora, em 2006, quer dizer, eu acho que em 2005, o que a gente tiver de crescimento vai ser um crescimento guiado por Bolsa Família e pelo lado do efeito previdência derivado do reajuste do salário mínimo. Acho que isso pode fazer com que o crescimento de 2005 tenha sido, ao fim e ao cabo, bastante razoável, pró-pobre, etc. Mas não foi o mercado de trabalho, e isso é um pouco preocupante. Já em 2006, só para complementar, eu acho que 2006, até pelo fato de ser um ano de eleições, é um ano que o emprego nos últimos 4 meses do ano está crescendo, o emprego formal, né, que é aquele mais difícil de ser gerado, está crescendo a uma alta taxa. Se a gente projetar isso até o final do ano, vai dar 1.700.000, se continuar a mesma taxa de geração de empregos, vai ter 1.700.000 empregos gerados até o final do ano, tá?
Certo.
E você tem todo, função do ciclo político, você tem aumento do salário mínimo esse ano de 13%, e você tem uma continuidade da expansão do Bolsa Família, que vai sair de 8,7 milhões de famílias para 11,1 milhões de famílias, e com aumento até do benefício percebido pelas famílias. Então você vai dar uma continuidade à expansão dos programas sociais e com alguma continuidade da retomada do mercado de trabalho. Então eu diria que 2006 provavelmente vai ser um ano bastante bom. Agora, obviamente, o que preocupa é 2007, o pós-eleições, dado a situação de vulnerabilidade da economia internacional e da inserção brasileira na economia internacional.
Agora, professor Marcelo Nery, a respeito dessas políticas de transferência de renda simbolizadas pelo Bolsa Família, Qual o limite que o senhor vê para essas políticas? Eu não estou falando o limite fiscal, ou seja, em algum momento o governo não teria recursos suficientes para bancar ela. Mas o limite dos efeitos dela sobre a renda das pessoas mais pobres. Há um limite ou ela vai continuar, mesmo em ritmo menor, aumentando sempre?
Quer dizer, a renda das famílias pobres aumenta com o Bolsa Família meio por definição. Você está transferindo renda. O que você pode argumentar é que você está dando peixe, não ensinando a pescar, né? Nesse sentido. Agora, o que eu acho, até apesar de ser uma política que pode ser chamada, até em boa medida, de política assistencialista ou compensatória, como ela é uma política mais centrada nos pobres, vamos dizer, uma pessoa que tem uma renda de R$50 mensais, essa pessoa que recebe R$50 a mais por parte do Estado, eu acho, e os estudos têm mostrado, nossos estudos têm mostrado, que essa transferência de renda transforma a vida daquela pessoa em algo mais do que aqueles R$50 que ela recebe. Ela vai poder botar o filho na escola, até porque o programa exige isso, vai poder comprar um remédio quando alguém ficar doente. O que eu acho é que se a política ela é bastante bem focalizada, como parece ser o caso do Bolsa Família, como ela busca o mais pobre dos pobres, ela de um lado é uma política barata e de outro lado é uma política que tem uma capacidade de transformação. Agora, obviamente, se você me perguntar se eu preferia ver essa família empregada, com empregos de qualidade ou recebendo Bolsa Família, sem dúvida, um emprego é sempre uma alternativa mais saudável, inclusive em termos fiscais. Mas eu acho que o Brasil está revolucionando a sua maneira de lidar com os pobres. Não vem desse governo, já é uma transição que já vem pelo menos desde 2000. E eu acho, quer dizer, que o Brasil, no fundo, está reescrevendo a sua história em relação ao tratamento dado aos pobres, em relação à desigualdade social, pelas vias de transferência do Estado. O que me preocupa mais não é esse novo regime de política social simbolizado pelo Bolsa Família, que os estudos que nós e outros pesquisadores têm feito mostram que é uma política bastante eficiente, que chega no pobre e até transforma um pouco a vida do pobre, pelo menos, etc. Mas o que me preocupa é o antigo regime de políticas sociais, são transferências estabelecidas na Constituição, etc., e que foram aumentadas, já vinham de antes, aumentam. O Brasil tem uma tendência a transferir renda por parte do Estado a segmentos não pobres da população. Isso não diminuiu. O Brasil, ele está adotando um novo regime de política social voltado para os pobres, mas sem ter desmontado o antigo regime que vai para os não pobres. E isso pode explicar esse paradoxo brasileiro, em que a renda dos pobres aumenta e a renda do brasileiro em geral, nos últimos 10 anos, tem caído. Então eu acho que a gente vive uma situação, vive um paradoxo nesse sentido.
Professor Marcelo Nery, agora qual o efeito não só dessa política de distribuição de rendas, mas também desses aumentos reais de salário mínimo sobre a desigualdade social geral do Brasil, desigualdade de renda que nós temos hoje?
Perfeito. Quer dizer, em primeiro lugar é preciso dizer que a desigualdade de renda do Brasil é bastante grande para o contexto internacional. Estudo do Banco Mundial mostra que somos o 10º no ranking mundial de desigualdade, mas antes éramos 3º, então perdemos posições nesse ranking nada louvável, né, de ser o país mais desigual do mundo. O que houve nos últimos 3 anos, e provavelmente nos últimos de 2000 a 2004, e possivelmente de 2004 até agora, é uma redução inédita na desigualdade brasileira, pelo menos em termos de séries históricas. Ela data desde o último ano do governo Fernando Henrique. É algo bastante importante. Em 2004, ela foi uma redução de desigualdade particularmente forte, foi maior, inclusive, por exemplo, do que a redução de desigualdade ocorrida durante o Plano Cruzado, que é algo meio histórico, mas com possibilidade de ser mais sustentável. Então a desigualdade brasileira ela está reduzindo desde a virada do século, de uma maneira bastante forte. E algo que é típico ao Brasil. O Brasil sempre foi um país não só de desigualdade alta, mas de uma forte inércia na desigualdade, um forte imobilismo nessa desigualdade. Eu diria que a década atual talvez seja a década da redução da desigualdade num dos países mais desiguais do mundo, da mesma forma que a década passada foi a década da estabilização, a década da universalização do ensino básico, ensino fundamental. Eu acho que talvez, é mais uma pergunta, a presente década seja uma década histórica em termos nacionais, é mais um desafio do que, vamos dizer, uma constatação, até porque a década ainda está no meio dela, né? Mas é uma década em que a desigualdade, desde o começo dela até agora, tem mostrado uma tendência à redução e que gera esse tipo de situação. Quer dizer, enquanto a renda média cresce 3,5, a renda dos mais pobres cresce 14, ou seja, um crescimento chinês de renda num único ano. Então, acho que o Brasil tem potencial para reescrever a sua história. Obviamente, isso passa por uma decisão política da sociedade e por parte dos governos. Eu acho que o Brasil tem que parar de transferir renda para segmentos não pobres. Isso, sem dúvida, trava o crescimento, você gera uma pressão fiscal, isso gera aumentos de carga tributária, que aumentaram mais de 10 pontos percentuais em 10 anos. A carga tributária do Brasil é alta, a taxa de juros no Brasil é alta. Isso é função também do alto nível de gasto fiscal. Então, acho que o Brasil precisa não gastar mais, mas gastar melhor com os seus pobres.
Professor Marcelo Neri, agora o lado político da questão. A Bolsa Família, o Bolsa Família, aliás, é um grande eleitor realmente. Essas interpretações sobre o prestígio do presidente Lula podem estar ligadas a esses programas de renda?
Acho que as pesquisas de opinião mostram que alguma medida sim está ligada. Eu não sou cientista político, mas eu acho que menos do que o salário mínimo, por exemplo. Por quê? O Bolsa Família, ele se volta para famílias que têm crianças até 15 anos ou menos de idade, que é justamente o público não eleitoral, é quem não vota nas eleições. Você pode pensar, não, mas a mãe vota, o pai vota. Só que famílias pobres, elas têm muitos filhos, muitas crianças. Uma característica fundamental da pobreza brasileira, internacional também, mas no Brasil em particular, é que ela é muito concentrada entre crianças e adolescentes. Então, não acho que o Bolsa Família seja um bom programa no sentido eleitoral. Ele até é um, como qualquer política, ela pode gerar impactos eleitorais importantes, mas ela é um impacto menos direto do que, por exemplo, aumentos do salário mínimo. Entre aumentar o salário mínimo ou aumentar o Bolsa Família, a minha escolha, se eu tivesse mandato para tanto, recairia mais no aumento do Bolsa Família. Mas eu provavelmente não conquistaria esse mandato, porque como plataforma eleitoral, a melhor é o aumento do salário mínimo, porque é um aumento, uma pessoa que percebe o aumento, um voto. Enquanto no caso do Bolsa Família, esse efeito é diluído. Então eu diria que esse impacto eleitoral do Bolsa Família, ele obviamente pode ser um impacto importante, mas eu acho que para outros tipos de política, como o mencionado aumento do salário mínimo, ele é mais caro, mas gera mais dividendos eleitorais.
Economista Marcelo Neri, chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Foi muito boa a entrevista, muito obrigado.
Eu que agradeço, eu só queria fazer um convite pro ouvinte para acessar a nossa pesquisa no site. O site é www.fgv.br/CPS, de Centro de Políticas Sociais. Repetindo, www.fgv.br/CPS, lá o internauta pode acessar os estudos, até bancos de dados, etc., e tirar suas próprias conclusões sobre como é que vai a renda e como é que os programas sociais têm impactado a renda dos vários estratos, segmentos da população brasileira. O convite está feito.
Obrigado, professor.
Eu que agradeço.
Termina aqui a palavra de quem decide de hoje. Voltamos na próxima semana.